horas, tá?
O meu tá no modo jatinho, tá?
Opa! Não, aqui não.
O meu tá jatinho.
Já tá gravando, tá?
Tá. Tudo ligado, todo mundo ligado.
Peraí. Deixa eu botar antes.
Tudo ligado.
Peraí.
Gente, volta pra trás, vai. Qual é?
Só um pouquinho, tá, gente? Ali tem uma. Muito boa tarde. Como hoje é sexta-feira, eu estou com a voz um pouco fraca. Mas eu queria aproveitar que eu estou aqui na Expo Inter, considerando que a Expo Inter é uma das maiores feiras da agropecuária brasileira e que aqui mostra toda a força da agropecuária, porque nós temos produtores pequenos, médios e grandes. E o meu governo, ao longo de todo nosso período, a partir de 2011 até agora, nessa safra 2014-2015, viemos sistematicamente ampliando o nosso apoio para a agricultura familiar e para o agronegócio. Isso se reflete em alguns números. Por exemplo, se vocês olharem o tamanho do crédito para toda a agricultura, ele chega a 180 bilhões de reais esse ano, com uma previsão de uma safra que chegaria a 200 milhões de toneladas esse ano de grãos. E, ao mesmo tempo, com uma política de grande incentivo à inovação na área da pecuária, na medida que nós estamos garantindo, né, que haja financiamento para todos aqueles animais que tenham melhor desempenho genético. Enfim, a gente está incentivando também uma renovação na pecuária. Uma coisa que eu queria destacar para vocês. A agropecuária, o médio e o grande, tem acesso a 156 bilhões de reais. E a agricultura familiar atinge nessa safra 24 milhões de bilhões de reais. Então, 156 e 24, é essa soma que dá 180 bilhões. Nos dois casos, tanto da agropecuária quanto no caso dos agricultores familiares, nós temos uma clara política de crédito baseada na subvenção. Subvenção essa que significa o quê? Significa, para a agricultura familiar, juros negativos. Para a agropecuária, a maioria dos juros negativos. Para vocês terem uma ideia, dos 156 bilhões, 132 são juros subsidiados. Isso, por que que nós fazemos isso? Se há um debate hoje dizendo que isso tinha de ser interrompido, a gente tinha de financiar a safra no Brasil inteiro a preços de mercado, o que que significaria isso? Significaria que não haveria para esse setor, que é uma potência econômica, que gera emprego, gera renda, gera saldo comercial positivo, gera crescimento e gera orgulho, porque o Brasil, em pouco tempo, que eu falo, é uma, duas décadas no máximo, conquistou uma posição no cenário internacional de grande fornecedor de alimentos, de grande fornecedor de proteínas e grãos. Esse papel é crucial para o crescimento futuro do Brasil. Portanto, inviabilizar a subvenção, querer tirar os bancos públicos dessa subvenção, é praticar uma política que desvalorizará o agronegócio, desvalorizará, sobretudo, a agricultura familiar, que precisa muito desse suporte. Aqui, se vocês passarem ali na Feira da Agricultura Familiar, vocês verão um potencial, uma pujança e um grande comprometimento daqueles produtores em produzir produtos com melhor qualidade, e a maioria da nossa mesa é fornecida pela agricultura familiar. Hoje, na agricultura familiar, por exemplo, nós defendemos a agroecologia, a produção baseada naquelas condições que permitem que o povo brasileiro, as famílias brasileiras, as crianças desse país, consumam produtos de alta qualidade, sem química neles. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também um setor de agronegócio extremamente forte. Nós queremos, neste plano de 180 bilhões, somando os dois, também fortalecer a classe média rural. Quem é a classe média rural? É o produtor médio. Aquele, porque tinha uma política para os grandes e uma política para os pequenos. E o produtor médio ficava sem uma visão específica para ele. Daí foi criado o PRONAMP, que é o Programa Nacional do Médio Produtor Rural. Esse programa, ele agora incorporou. Para esse segmento, nós colocamos nessa safra 16 bilhões. Outra questão importantíssima é que, dentro do princípio que a produção não é incompatível com a preservação do meio ambiente, nós fizemos uma grande força para ampliar o chamado programa ABC. O que é ABC? É agricultura de baixo carbono. Isso significa que certas práticas que elevam a produtividade, como é o caso do plantio direto sobre palha, como é o caso da fixação do nitrogênio no solo, como é o caso da rotação lavoura, pecuária, floresta, como é o caso do aproveitamento de dejetos. Tudo isso, nós estamos garantindo uma ampliação do fornecimento, passando a financiar o produtor. Antes, por produtor, estava limitado a 1 milhão. Agora está limitado a 2 milhões. E uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito, uma grande ampliação na produção de máquinas e equipamentos agrícolas. Se vocês andarem também por aí, e eu estava querendo muito fazer uma visita nessa feira de máquinas, porque o Rio Grande do Sul, todo mundo sabe que tem uma grande força agrícola, uma grande força na pecuária. Mas o que pouca gente se dá conta é que o grande Rio Grande do Sul é uma força na produção de máquinas e equipamentos agrícolas. E aí tem três programas que eu tenho muito orgulho. Primeiro é o PSI, Programa de Sustentação do Investimento. Todos os juros desse programa de sustentação do investimento, que é feito pelo BNDES. Aliás, também muito criticado pelos programas de subsídio que faz. Mas esse programa, para ter máquinas e equipamentos dentro da propriedade rural, chama-se Programa de Sustentação do Investimento. Ele, junto com o Moder Frota, que aí é para melhorar toda a frota de veículos, colheitadeiras também, enfim, que soma os dois, tá? Os juros é o mesmo, chegamos a 9 bilhões. Os juros que nós cobramos por esse programa já esteve em 2,5. Passou para 3,5, agora está entre 4,5 e no máximo 6. Na verdade, é juro, negativo ou quase zero. Esse programa é fundamental, porque se vocês virem, se vocês olharem, eu fui ali, acho que foi no Mato Grosso, que eu fui numa colheita, na abertura da safra. Se vocês virem, uma colheitadeira funcionando, se vocês olharem para essa colheitadeira, vocês vão ver que é uma máquina imensa, com um grau de precisão também imenso, que mede a umidade do buraquinho que ela faz no solo para colocar a semente e que opera com tecnologia embarcada de primeira geração. Tanto é assim que no programa Pronatec, que vocês conhecem, que é o Programa Nacional de Formação Tecnológica e Garantia de Emprego, uma das parcerias que nós fizemos foi com o Sistema Senar. O Senar, que é o Senai da agricultura, o Senar. Nós fizemos uma parceria porque hoje a agricultura não é aquele setor que antes fazia exclusivamente uma plantação sem tecnologia. Hoje as pessoas têm de ter ensino técnico, têm de ser qualificadas. O governo botou no Pronatec 14 bilhões. E nós já atingimos 8 milhões. Estamos propondo para a próxima, 2015-2018, 12 milhões de matrículas para todo o setor de formação técnica no Brasil. E quero também dizer para vocês que eu tenho orgulho de um grande programa que chama Programa de Armazenagem. Nós somos o primeiro governo que fez um programa de armazenagem. Destinamos 25 bilhões para serem distribuídos por 5 anos. Essa safra que está encerrando, eles chegaram já a emprestar. Quem chegaram? O Banco do Brasil é que executa esse programa. Quase 5 bilhões. Não chegou a 5, chegou a 4 e pouco. E agora ele é um programa conhecido. Ele beneficia pequenos agricultores, cooperativas, além de pequenos agricultores e cooperativas, médios agricultores, cerealistas, e eles cuidam de uma questão fundamental para o Brasil. Não podemos utilizar as rodovias como locais de armazenagem. Não é possível utilizar a rodovia como local de armazenagem nos caminhões. Armazenagem é armazenagem. Trânsito nas estradas é trânsito nas estradas. Então, para que na safra você não tenha congestionamento, é fundamental duas coisas: ampliar a infraestrutura e fazer armazenagem. E espalhar a armazenagem por todo o Brasil. Eu não pude aqui me alongar muito na questão da importância da logística para o Brasil no que se refere ao agronegócio. Mas uma coisa é certa: o Brasil tem duas direções de escoamento de safra e de produtos. Uma é para o norte, a outra é para o sul. Essa para o norte, acima do paralelo 16, é utilizar sobretudo hidrovias e ferrovias e rodovias. Principalmente utilizando como fonte de escoamento os rios que transversalmente chegam até o rio Amazonas, como é o Madeira, como é toda a bacia do Tocantins-Araguaia, como é o Tapajós. Enfim, garantir que, de fato, os rios desse país sejam grandes fontes de escoamento. Você sai pelo rio Amazonas, chega ali na foz do Amazonas, sobe, E se quiser ir para a Ásia, seu destino é Canal de Panamá. Se você quiser ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, você sai por ali, pelo norte do país. Qual que é o benefício disso? Descongestionar os portos do sul, que são hoje responsáveis por esse escoamento, tanto para o norte quanto para o sul. Melhorar, portanto, a logística daqui, ampliando a logística daqui. Eu quero lembrar vocês uma coisa que eu falei lá no discurso. Foi na época do governo Sarney que foi concebida a Norte-Sul. A Norte-Sul saía do Pará, de uma cidade chamada Açailândia. Açailândia. Eu confundi Açailândia ou Arguiarnópolis. Bom, ela lá do Pará. Descia, passava por Palmas, depois passava e ia até Anápolis. E parava ali, chamava Norte-Sul. Devia ser Norte-Centro o nome dela. Nós concluímos, depois do lançamento dela, 27 anos atrás, uma parte foi o governo do presidente Lula, uma parte muito pequena, são 1.500 quilômetros. Uma parte muito pequena foi feita no governo do Sarney e do Fernando Henrique Cardoso. O Lula, dos 1.500 quilômetros que nós fizemos, fez um pouco menos da metade, eu fiz um pouco mais da metade, chegamos lá, estamos muito felizes de estar ali em Anápolis, nos preparando para ela funcionar plenamente logo no início do ano. Mas é fundamental essa ferrovia para estruturar a coluna vertebral ferroviária do Brasil. E aí, a gente já tem construído 60% do trecho que sai ali de Anápolis e vai até São Paulo numa cidade, chega a Estrela do Oeste, porque Estrela do Oeste é um eixo fundamental para o Porto de Santos. A Estrela do Oeste, Campinas-Santos. Aí ela já está chegando lá. E agora nós fizemos a outra parte do projeto que tem a ver com o Rio Grande do Sul, que é o seguinte: sai lá de Estrela do Oeste, pega, vai para um lugar chamado Panorama. De Panorama vai para Dourados. Agora, de Panorama, porque é um trechinho até Dourados, de Panorama ela vem aqui para o Porto de Rio Grande. Aí sim ela vai ser a verdadeira Norte-Sul. E aí ela vai te facilitar o transporte de carga com o fluvial. Os grandes produtores de grãos desse país, numa reunião que eu tive com eles, me disseram que, no mínimo, quando você combina ferrovia com hidrovia, sabe quanto você poupa por tonelada de grão exportado? $30. Por cada tonelada. E me disseram que esse é um número, vamos dizer assim, conservador. Então, o papel dessa ferrovia é que ele, aqui, conectando todo o sul, com esse eixo ferroviário, você vai diminuir o custo do transporte. Então, eu queria finalizar dizendo para vocês que eu fico sempre muito feliz de estar aqui na Expo Inter. Eu sou uma velha, nos dois sentidos, velha de idade também e velha de tempo, que eu venho aqui na Expo Inter. Eu vim na Expo Inter como secretária do governo do Olívio Dutra. Depois, eu vim na Expo Inter, né? Tive na Expo Inter também como secretária do Alceu Colares. Depois eu tive na Expo Inter como secretária do Olívio Dutra. Depois eu tive na Expo Inter como ministra do presidente Lula. E agora eu já tive algumas vezes aqui na Expo Inter como presidente da República. Eu sei a importância dessa feira. Eu sei a importância dessa feira, tanto no que se refere ao que há de mais moderno, que é a inovação, né? Nas pesquisas genéticas, para garantir que essa premiação seja uma premiação que reflita a melhoria do rebanho. Eu sei da importância da Expo Inter no que se refere à agricultura familiar e ao papel que a agricultura familiar inequivocamente vai ter no nosso país cada vez mais. Agricultores familiares fortes é sociedade forte. Eu sei também da Expo Inter por conta dessa pujança que o Rio Grande do Sul tem na área de máquinas e equipamentos. Porque tem. Aqui estão grandes fábricas de máquinas e equipamentos, junto com algumas outras que estão em São Paulo, em outros estados, no Paraná, por exemplo, que exportam. Se você considerar do ponto de vista do estado do Rio Grande do Sul, exportam para todo o Centro-Oeste, exportam, que são máquinas de alta qualidade, como eu já disse, com tecnologia embarcada. Então, essa importância dessa freira é porque aqui você tem um lugar de encontro dos produtores. E quem não valorizar a nossa agricultura, a nossa pecuária, não entende do futuro desse país. Nós, mesmo quando a gente considera a importância da indústria, vamos ter presente que indústria, agroindústria, significará cada vez mais indústria com muita tecnologia, usando esse poder que esse país tem de produção, de criação e botando tecnologia, porque esforço do homem já tem, apoio do governo também e muita tecnologia. Nós, de fato, faremos a diferença nessa área. Obrigado a todos. Duas perguntas, pelo amor de Deus.
Gente, por favor.
Cristina, você é rápida.
Presidente, o índice de inflação aqui em agosto deu uma nova alta acima da meta, 0,25%.
Quanto era a meta, Cristina? Hoje, quanto era a mediana?
O centro da meta está muito fora do centro da meta e está fora da própria meta.
Segundo o... você está anualizando.
Não, então veja só, os preços subiram 0,25% em agosto, como eu sabia que a senhora ia sabatinar, eu já deixei aqui a matéria dentro. Depois de terem ficado estáveis em julho, segundo o IPCA, o índice oficial. O resultado foi exatamente o que esperavam os analistas. Em agosto
pois é,
do ano passado,
está...
a variação foi de 0,24%.
Só para concluir a pergunta. Só se... Tá bom, vai.
Eu queria saber da senhora, uma das principais críticas da senhora, a senhora é essa. Os adversários da senhora acham que a senhora deixa a inflação um pouquinho mais além da meta para poder não sacrificar empregos, para poder não sacrificar a população e etc. Eu pergunto à senhora se no próximo mandato a senhora teria condições de fazer um compromisso de puxar a inflação mais para o centro da meta, de forma a, inclusive, responder a esses adversários que fazem essa crítica.
Bom, vamos primeiro ao fato imediato. A mediana calculada estava em torno do 0,25%. Não tem meta mensal, tá, Cristina? A situação nesse período do ano é o seguinte: a gente chega a uma inflação mensal de quase zero, depois ela começa a variar. Agora, todo mundo espera uma variação pequena para setembro, todo mundo espera uma inflação comportada. Agora vamos falar sobre a meta. A meta é a seguinte, 4,5 mais 2 para cima e menos 2 para baixo. Essa é a meta. O centro da meta é 4,5, mas a meta é esta variação de uma banda com centro e a banda. A minha preocupação é sempre mirar o centro da meta e caminhar para que cada vez mais nós prossigamos para colocar a inflação o mais baixo possível. Não sou de forma alguma, porque me criticam por duas coisas. Por ter o cachorro, como dizia o Machado de Assis, e por não ter o cachorro. Num conto que eu acho que vocês deviam ler, chamado O Alienista. Se eu não me engano, estou citando de cabeça, mas eu sou pega por ter cachorro e por não ter cachorro. Bom, aqueles que dizem que eu não tenho cachorro, né, que eu sou criticada por isso, dizem o seguinte, está deixando a inflação fugir do centro da meta. A verdade é que nos períodos de 12 anos ou 15 anos, mais ou menos 15 anos, que nós temos meta de inflação, em 9 anos, sempre, nós tivemos um pouco acima do centro da meta. Nós nunca tivemos sistematicamente no centrão da meta, a não ser em 3 anos, se eu não me engano. E um deles, eu acredito que estávamos abaixo do centro da meta. Nós fazemos todo o esforço para garantir a inflação sob controle. Por quê? Porque a inflação, gente, é algo que prejudica fundamentalmente os trabalhadores, os empresários, aqueles que produzem. Ganha com a inflação quem controla mais as condições de aplicação. É geralmente o sistema financeiro. O resto inteirinho da sociedade perde. Então, tem de garantir cada vez mais inflação, cada vez mais baixa. Isso é uma coisa. Os outros que falam que eu tenho cachorro, dizem que eu manipulo os preços, que eu não dou reajuste para a gasolina. Ora, em termos nominais, a bomba, ou seja, na refinaria, primeiro, nós tivemos no meu período de governo em torno de 31% de reajuste. Se a gente descontar o IPCA, tá, vocês obterão a inflação real. Então, a gasolina, eu quero dizer que ela se comportou um pouco acima da taxa de inflação do IPCA. Aqueles que falam que eu tenho cachorro querem falar o seguinte, que eu deveria reajustar os preços da gasolina atrelando o petróleo local, né? O petróleo local, portanto, o valor do preço do petróleo lá na refinaria é o preço internacional e não a taxa de inflação. O que está em questão é, nós vamos ou não vamos atrelar o preço da gasolina ao mercado internacional. Dois, dizem que vai ter um tarifaço na energia elétrica. Incorreto, não é assim que funciona. Outra coisa que dizem, que os preços administrados estão contidos. Outro absurdo. Depende da métrica, depende do método e depende dos interesses. Por quê? É verdade que cada país, todo país do mundo, no caso de combustível, não renuncia à sua própria política de preço para beneficiar o quê? Para beneficiar seus consumidores e seus empresários. Se eu atrelo a política de preços da Petrobras ou de qualquer lugar a qualquer fator, pode ser a política de preço de energia elétrica, a qualquer dado internacional, eu tenho de me perguntar primeiro, como é que esse mercado funciona? Então, vamos ver como é que funciona o mercado de petróleo. O mercado de petróleo funciona assim. Há uma rusga entre os Estados Unidos e qualquer país do Oriente Médio, o petróleo dispara. Há uma briga ali naquela região da Europa que vai comprometer o fornecimento de gás, o preço dispara. Então, o que eu quero dizer é que fatores geopolíticos influenciam o preço do combustível. Agora, tem uma segunda questão que eu acho importante. Vocês já ouviram falar de shale gas? Já? O que é o shale gas? Shale gas é uma das alternativas de produção de combustível alternativo à produção tradicional de petróleo e gás. Os Estados Unidos descobriram uma grande riqueza em shale gas. E, em cima dessa riqueza, estão fazendo uma política de energética que consiste no seguinte. Primeiro, é proibido exportar shale gas. Não pode. Você pode exportar o valor agregado a qualquer atividade baseado no shale gas. E isto coloca o preço do shale gas, se eu não me engano, deve estar, eu não sei se está a menos, mas vou falar para vocês um valor médio. Pode estar a menos que isso, a 4 dólares e meio o milhão de BTU. Sabe qual é o preço do gás no mercado internacional? 12. O que, que os Estados Unidos estão fazendo? Está garantindo para a sua indústria e para a sua própria competitividade o ganho de ter shale gas e os outros não. Só isso que eles estão fazendo. Então, não é possível querer que o Brasil pegue todo o seu preço que é produzido aqui no Brasil com custo brasileiro e coloque ele linkado a um preço internacional. Isso não quer dizer que nós não temos de buscar cada vez mais da nossa forma métodos de avaliar e de valorizar o combustível, de reajustá-lo ou não. Agora, a parte de não ter, de ter cachorro, eu acho que não comporta, não se adequa, não dialoga com a parte de ter o cachorro. Não tem de resolver, ou tenho ou não tenho. as duas coisas, não é possível, Cristina. É isso, meu querido. Meu compromisso é com a meta de inflação. Eu procurarei sistematicamente buscar o centro da meta. Agora, para isso, não vou, porque não acho correto, desempregar o povo brasileiro. Porque muitas vezes o que está por trás dessa discussão é: vocês não acham que é necessário desempregar um pouco, porque está muito alto o emprego? E nós estamos com pressão, porque estamos muito no pleno emprego? Vocês não acham que tem de acabar com essa história de valorizar o salário mínimo? Por trás dessa discussão tem isso. Só quero esclarecer. Muito obrigada, Cristina. Tchau para vocês. Agora, gente, agora eu não falo mais. Vocês não querem... Só um pouquinho. Vocês não querem o vexame da minha... Você conhece miado de gato? Vai vinhar que nem gato. Tchau.
Oi.
Esse.
E agora? Tem vários Sonys aqui, ó.
Esse aqui deve ser o meu.